regional, embora não seja, enfim, uma entidade conceptora de medidas, entendeu que efetivamente aquele instrumento da medida 622 não se adaptava minimamente àquilo que era a realidade estrutural deste primeiro levantamento que tínhamos feito. Levantamento esse que, se me permitem um parênteses, também enfermava, e era um levantamento que enfermava de, enfim, de vários aspectos que se calhar não seriam os ideais. O que é que eu quero dizer com isto? É que na altura, quando as pessoas declaravam que, por exemplo, lhes arderam 12 oliveiras, e nós, a pergunta seguinte era, no valor de quanto? Quanto é que acha que tinha sido o prejuízo das 12 oliveiras? E as pessoas, sem noção nenhuma de qual é que era, quais eram, entre aspas, as regras, tais regras do jogo, que já vamos falar um bocadinho, se calhar, melhor da 622, aquilo que as pessoas diziam era aquilo que era o valor, como é que eu lhe hei de chamar, talvez valor global, aquilo que era o valor para elas de uma oliveira. E o valor para elas de uma oliveira do tempo dos seus avós não, é, não tem valor, e atribuíam-lhes um valor 50, a maior parte, não sei porquê, mas a maior parte das pessoas atribuía 50, às vezes mais, euros a uma oliveira. Quem diz uma oliveira diz outro tipo de coisas. Isto é, aquilo que estamos a falar é de uma agricultura de subsistência, porque a maior parte das pessoas o que tem, e das pessoas que lá viviam e que fizeram a sua declaração, grande parte delas eram pessoas que tinham, estavam aposentadas, que tinham na agricultura uma forma, chamemos-lhe assim, complementar de ter algum rendimento, ou de não gastar tanto dinheiro com a sua alimentação, fazer o azeite para os filhos, ter umas videiras, ter umas arvorezinhas de fruto, ter uns coelhos e umas galinhas. A medida 622 é uma medida, como o nome indica, que se destina a repor o potencial, à reposição do potencial produtivo. É uma medida de apoio comunitária que faz parte do Programa de Desenvolvimento Rural e que tem como fato, eu não vou dizer se está bem, se está mal, há situações em que ela provavelmente estará muito adequada, que não era o caso. Devo dizer, isso é a minha opinião enquanto diretora regional, que a manifestei perante a tutela. O que é que acontece? Essa medida é uma medida que é uma medida feita para uma pessoa que é um agricultor, que é um empresário que dedica a sua atividade à agricultura e, portanto, enquanto empresário tem uma contabilidade organizada, está inscrito nas finanças, teve um potencial produtivo que foi destruído, potencial esse que era um trator, porque precisava de um ou dois ou três tratores, dependendo da sua exploração e da sua dimensão, que ficou sem as suas árvores. Não era essa a realidade de todo que nós tínhamos na zona, realmente ali do Pinhal. O que nós temos, enquanto agricultura, as pessoas tinham, entre aspas, e quem é da região percebe o que eu estou a dizer, ou que provavelmente os senhores deputados também já terão ouvido muitas vezes isto. As pessoas tinham a sua floresta, e na sua floresta tinha um banco em que abatiam algumas árvores quando o neto ou precisava de ir para a faculdade, ou quando era preciso para uma doença, ou para isto e para aquilo. No fundo, ficaram sem absolutamente nada. E aquilo que foi a preocupação, como digo, e para preparar o levantamento, foi feito tendo por base aquilo que era a necessidade de identificação de um potencial prejuízo em termos de uma catástrofe natural. Mas para a 622, isto é, nessa altura, ninguém falava em fundo de revista, ninguém falava em 1053, nem em 5000, fosse o que fosse. Muito posteriormente é que as coisas começaram a ser organizadas dessa forma. E aí, a tal nossa base de dados, bem ou mal, foi muito útil. Foi muito útil porquê? Porque nos permitiu fasear e organizar as coisas, chamemos-lhe assim, mais de acordo com aquilo que eram as necessidades. E então, devo dizer que, enfim, isto foi caso único, por exemplo, porque infelizmente foi um ano muito, muito complexo para a região centro sob o ponto de vista de incêndios, até porque foi um ano de seca. E foi um ano em que estes incêndios começaram, mas depois tivemos incêndios bem, bem difíceis também, sem mortes, felizmente, graças a Deus, sem mortes de pessoas, mas em julho, em agosto, em setembro e depois tivemos aquela pérola fantástica que foi o final dos incêndios, com tudo o que aconteceu na Beira Alta, que com certeza os senhores também estão bastante recordados. Portanto, foi um ano completamente atípico e um ano complexíssimo sob o ponto de vista de tudo aquilo que foi exigido a todos nós, até sob o ponto de vista emocional, não apenas, devo dizer, não apenas sob o ponto de vista, enfim, sob o ponto de vista de perda patrimonial, mas também sob o ponto de vista emocional. E o que acontece é que, bem ou mal, nós conseguimos, enquanto direção regional, e eu acho muito bem, estou muito orgulhosa do trabalho que nós fizemos, devo dizer, claro que nada é perfeito, mas eu acho que para o tempo que tivemos e para aquilo que são os nossos recursos e para aquilo que foi a possibilidade que nós tínhamos de dar resposta àquilo que eram, e eu, enfim, nesta fase do levantamento, acompanhei, eu pessoalmente, até porque as comunicações funcionavam muito mal, e eu pessoalmente andei a acompanhar de maneira a que as equipas que estavam a fazer o levantamento, e que devo dizer que vinham de Aveiro, de Viseu, da Guarda, levantavam-se às 5 da manhã e 6 da manhã para estarem aí às 8 da manhã e 2 dias conseguirem fazer o registro daquilo, e muitos iam para casa à noite, na sua casa, ainda registavam na plataforma, porque em muitos sítios tivemos que fazer o registro manual. E tudo isso foi uma coisa muito complexa que nos custou a todos muito, mas em que as pessoas se envolveram, e aquilo que foi a mensagem é que se calhar muitos não tinham possibilidades de contribuir como que era a nossa vontade, e era a vontade de muita gente contribuir financeiramente e monetariamente, mas contribuíram com o seu trabalho. E tudo isto, diga sem a bondade da verdade, sem horas extraordinárias, sem coisa nenhuma. Houve muita gente que abdicou das suas férias, abdicou com a sua família de férias, da direção regional, para quê? Para conseguir, quando estamos a falar, peço desculpa, eu menciono um bocadinho quando falo nestas coisas, quando estamos a falar de ressarcir, quem lá andou e falou com as pessoas e quem esteve presente e acompanhou, percebeu que aquelas pessoas, o facto de poderem ter umas oliveiras e o facto de poderem ter umas vinhas, até porque a agricultura tem um timing para ser feita, o facto de poderem ter a pá e o balde e a escada para colher alguma coisa, ou tudo aquilo, o abrigozinho posto aos animais, tudo isso era determinante. E a nossa preocupação era conseguir fazer o nosso trabalho com a maior eficiência possível e o mais rapidamente possível, a fim de poder, fosse muito ou fosse pouco, dar resposta a essas pessoas. Singindo-me ou voltando um bocadinho atrás, eu não sei, Sr. Presidente, se estou a falar demais, mas se calhar até estou, mas voltando um bocadinho atrás àquilo que estávamos a falar. Quando me perguntava se isto deu resposta, efetivamente a direção da Direção Regional subscreveu um documento à altura à tutela, exatamente explicitando aquilo que era a nossa preocupação de 622. Passado algum tempo, isto foi quase tudo já durante o mês de julho e de agosto, muito dele, no mês de agosto, ficámos a saber que ia haver, já talvez no final do mês de julho, que ia haver uma coisa até 1053 euros. E então começámos a agrupar todas as declarações dos 1053 euros e a preparar todas as equipas de forma a ter uma homogeneidade de critério e uma harmonização de procedimentos, e como eu disse, vieram pessoas de toda a região, da DRAP Centro, para poderem começar de forma aleatória a ir ver in loco aquilo que eram os prejuízos declarados. E aí, eu devo lhe dizer que, por exemplo, nestas 2053, e eu assumo isso, houve pessoas que tinham declarado as tais 10 oliveiras, nós chegámos lá e vimos que eram 15, e foi as 15 que foram consideradas e não as 10. Porque a pessoa assinou a declaração, nós vimos que existia tudo isso, e portanto, todos, mas todos, foram vistos pelo menos uma vez, por equipas de duas pessoas, pelo menos da direção regional. E quer fosse para os 1053, quer fosse para os 5000, quer fosse depois para aquilo que foi a possibilidade. Quando me pergunta, houve pessoas que tinham 15, 20, por aí fora? A questão foi, em agosto, quando, chamemos-lhe assim, começaram a ficar as cartas em cima da mesa, e nós já tínhamos começado a fazer a validação dos prejuízos, o que é que foi feito? Mais uma vez, por orientação da tutela, porque tudo aquilo que a direção regional fez foi otimizar aquilo, encontrar a forma de otimizar e dar resposta àquilo que foi a validação e as orientações da tutela. Efetivamente, quando soubemos como é que as coisas se poderiam processar, fizemos, eu com a senhora, não, à data, a senhora gestora adjunta do PDR 2020, fomos explicar às pessoas como é que era o PDR 2020 e como é que aquilo funcionava. E devo-lhe dizer que, como tínhamos visto muitas declarações, que tinham muitas, algumas tivemos essa possibilidade de verificar informaticamente, que tinham 5.500, 6.000, 7.000, o que foi dada uma oportunidade por decisão da tutela às pessoas e foi aberto um segundo período em que as pessoas puderam alterar as suas declarações e fazer, já depois de ter passado aquele momento emocional e depois de saberem, porque entretanto foi preparada, se calhar também é importante eu explicar isto, foi preparada uma tabela, o PDR 2020 tem as suas tabelas, tabelas, como eu digo, adequadas àquilo que é uma agricultura empresarial. E face a tudo aquilo que ali estava e face a tudo aquilo que aconteceu, foi preparada uma tabela e submetida à tutela para aprovação, uma tabela com valores um bocadinho diferentes daqueles que são, eram a tabela do PDR 2020, valores que se destinavam adentro daquilo que era possível ir de encontro àquilo que eram os prejuízos efetivamente que as pessoas e aquilo que eram as expectativas, mas não podíamos era estar a fazer para um ser 10, para outro ser 15 ou para outro ser 20. Então, tudo o que foram oliveiras, por exemplo, posso falar, consultando aqui a tabela, por exemplo, as oliveiras, todas as oliveiras receberam um apoio que tinham ardido de 16,5 euros. É pouco? É, senhor. É pouco, certamente, mas é muito mais do que aquilo que são as tabelas do PDR. E, tendendo a que uma oliveira custa entre 3 e 5 euros, considerou-se que tudo o resto tinha a ver com o pagamento da mão de obra, que era própria, como foi a maior parte dos casos, com a fertilização e, enfim, foi aquilo que nos foi possível e, como eu digo, estava disposta a nos... agora centrando-me um bocadinho na divulgação. A divulgação foi muito feita, nós estivemos com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, estivemos naquela primeira fase, os média, como sabe, estavam acampados, é o termo, acampados em Pedro Álvaro, todos os dias havia pontos de situação, todos os dias havia reportagens. Eu recordo-me que estava a perguntar em termos de divulgação, recordo-me que foi feita uma reportagem sobre os técnicos da direção regional que estavam a fazer as candidaturas e sempre, 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 nós dizíamos sempre, atenção que isto vai ter prazo muito curto, atenção que tem que ser até 15 de julho. Foi sempre a data determinada pela tutela, foi 15 de julho. E, portanto, nós esclarecemos sempre, dissemos sempre, era até 15 de julho. Entretanto, fomos fazendo o que teve ao nosso alcance e, como eu digo, quando me pede um juízo de valor 5 mil, se 622, se 1.053 euros, se era suficiente ou não, se calhar para aquelas pessoas numa primeira fase foi muito importante. Se calhar os 1.053 e recebê-los muito rapidamente, como aconteceu, foi muito importante, porque as pessoas precisavam de alguma coisa, de algum estímulo. E a agricultura para muitos era um escape, chamemos-lhe assim. E não era uma agricultura empresarial. Portanto, a 622, aliás, depois veio saber o número de candidaturas que houve à medida 622 e o investimento que existiu. Fiz mal? Não sei, eu acho que fiz bem, tenho a consciência tranquila quando disse às pessoas que pensem muito bem, porque a medida 622 é para uma agricultura empresarial. E o facto de uma pessoa, também temos que ter um bocadinho essa noção, o facto de uma pessoa ter um trator com 20 anos ou coisa parecida e ter uma pequena horta com uma dimensão tal, e deixe-me fazer este parênteses, porque não sei se os senhores tiveram ou não acesso àquilo que foi o tal relatório que nós fizemos no dia 20, da entrega no dia 29 de junho, mas, entre outras coisas, uma das coisas que a Direção Regional fez, e nós tínhamos começado por algum lado, e fomos cruzando dados e procurando encontrar